Segundo relatos de sua filha Maria Alice a Leonardo Guelman, certa noite viu seu pai atormentado e logo em seguida dirigiu-se ao quintal de sua casa, onde cobriu o corpo todo com lama, remetendo à sua origem, e libertou os pássaros e galinhas num ato de protesto em favor da liberdade. A transformação através do circo. Era tarde de muito calor na cidade de Niterói. No dia 17 de dezembro de 1961, aproximadamente 2.500 pessoas assistiam ao espetáculo do Grand Circus norte-americano. Ansiosas, enquanto aguardavam o último número do espetáculo, suas vidas foram cobertas por enormes chamas que tomaram conta do cenário. Por volta de 500 pessoas morreram, em sua maioria, crianças. Esta foi uma das maiores tragédias circenses do mundo. Segundo Ana Flávia Sichelli Pires, esse acontecimento comoveu toda uma nação e mobilizou a ajuda de diferentes partes do país e do mundo, inscrevendo-se na memória coletiva de diferentes maneiras: pela dor da perda, pela comoção social, pelo mito do incêndio, pelo trauma coletivo, pelo desenvolvimento de técnicas de cirurgia plástica, pela fundação de um novo cemitério em São Gonçalo, enfim, por uma série de imagens que se inscrevem pela memória na história da cidade de Niterói. Tal episódio também mudaria definitivamente a vida de José da Trino, que, segundo suas próprias palavras, 6 dias após o acontecimento, recebeu um chamado através de vozes astrais e decidiu cumprir seu papel espiritual na Terra. Segundo ele, deveria vir como São José, representar Jesus Nazaré na Terra, perdoar toda a humanidade, ensinar a perdoar uns aos outros e mostrar o caminho da verdade, que é o nosso Pai, fazer o ensinamento de Jesus na Terra. Assim como o santo, José da Trino respondeu à sua epifania e, a partir dessa data, deixou todos os seus bens materiais e mudou-se para as cinzas, ainda ardentes, do circo em Niterói. Ali, José da Trino incutiu nas pessoas o real sentido das palavras gentileza e agradecido. Ao ajudar as pessoas, sugere que simplesmente peçam por gentileza. Segundo ele, a expressão por favor remete à guerra capitalista do toma lá da cá, à troca baseada no interesse. Da mesma forma, condena a expressão obrigado como forma de agradecimento. Para ele, ninguém é obrigado a nada. Devemos, sim, calcar nossa existência no amor e não no favor. Basta dizer agradecido. Daí por diante, passou a se chamar José Agradecido, ou simplesmente Profeta Gentileza. Andanças do Profeta. Após o episódio do circo, o Profeta Gentileza fez daquele lugar trágico sua nova morada e passou a consolar os corações daqueles que careciam de conforto material e espiritual. Lá abriu um poço de onde retirava água limpa, construiu um belo jardim florido e uma farta horta. O local onde um dia foi palco de tantas alegrias, mas também muita tristeza, constituiu-se no Paraíso Gentileza. Ali, o Profeta Gentileza permaneceu durante 4 anos, quando o terreno passou a abrigar a Policlínica do Exército. Após deixar o local do circo, Gentileza era visto com muita frequência fazendo suas pregações nas barcas que fazem a travessia Rio Niterói, tornando-se conhecido como pregador da lancha. Aos poucos, foi tomando as ruas do Rio de Janeiro, espalhando palavras de amor, bondade e respeito pelo próximo e pela natureza a todos que cruzassem seu caminho. Sua missão era combater o mal da humanidade, a incompreensão, o ódio, o desrespeito pela vida, a intolerância. Suas armas eram as palavras ditas, o sorriso na alma, as flores distribuídas e seu estandarte que acolhia palavras de sabedoria. Apesar de nutrir uma longa barba, Gentileza condenava os padrões comportamentais daqueles que fizeram parte de uma geração de jovens contestadores. Para ele, o ser humano deveria estar sempre puro, de corpo e alma. Segundo Guelman, Gentileza proclamou o amor espiritual, a honra e o fim dos vícios da humanidade, Incompreendido por seus familiares e tido como louco por muitos, Gentileza chegou a ser internado várias vezes em clínicas psiquiátricas, de onde sempre fugiu, retornando às ruas para levar sua mensagem de paz. Certa ocasião em que se encontrava internado na casa de saúde Dr. Eiras, o próprio Dr. Eiras entregou à sua família um atestado de sanidade mental alegando que o paciente José da Trino não era maluco, e sim diferente. Alegou que o mesmo era possuidor de uma sabedoria que nem todos conseguiam compreender, e isso não era motivo para mantê-lo internado. Segundo relatos de enfermeiros e pacientes da clínica, todos ficavam ao redor do profeta ouvindo suas palavras e sendo curados por ele. Assim, o profeta volta a circular nos mais diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro, tornando-se um personagem conhecido por todos. Sentindo necessidade de divulgar sua mensagem a um público maior, Gentileza alça novos voos, partindo para as partes mais longínquas e interioranas do nosso país. Percorreu as regiões Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Às vezes, permanecia por meses em determinadas cidades, em outras, apenas alguns dias. Mas em todas elas, deixou sua marca, a marca do amor e da gentileza. Nos fins da década de 60, Gentileza retorna à cidade de Mirandópolis, reencontra seus familiares e se apresenta como profeta Gentileza. Em uma de suas andanças, estando na cidade de Aquidauana, hoje pertencente ao estado de Mato Grosso do Sul, o profeta foi preso e humilhado, tendo seu cabelo cortado e seu estandarte quebrado. O motivo para tal atitude teria sido o fato dele estar pregando sem uma Bíblia nas mãos, o que, para alguns, remetia ao desrespeito contra a fé cristã e até mesmo ao charlatanismo. Muitos jornais da época relataram esse episódio com tamanha indignação. Em Campo Grande, um dos jornais estampou a manchete: "Que mal fez este homem?" E em resposta a essa pergunta que a muitos incomodava, Gentileza cria uma frase singular: "Quem é mais inteligente, o livro ou a sabedoria?" Frase esta que, no ano de 2000, a cantora e compositora Marisa Monte inseriu em uma de suas gravações. Muito se falava a seu respeito. Por uns, era visto com respeito e admiração. Por outros, era tido como maluco, visionário, fanático e até mesmo comunista. Por várias vezes ocupou lugar na mídia que o intitulava como Chacrinha da Calçada ou Profeta Tropicalista. Em suas peregrinações, Gentileza conviveu com muita gente e, em cada pedaço de chão percorrido, deixou saudade e plantou a semente da gentileza, do amor e da liberdade. Deixou muitos amigos por onde andou. Com muitos, manteve contato por longa data. Após o episódio em Aquidauana, Gentileza passou a colecionar várias cartas e documentos de pessoas que conheceu. Entre elas, pessoas comuns, religiosos, políticos, artistas, diretores de escolas e hospitais, a fim de atestar sua conduta e bom comportamento.